Paz seja convosco, estamos nesse segundo período unidos, novamente com o objetivo de aprender mais do nosso Deus, essa parábola tão importante que traz tantas divergências, né? Em que a gente pensa de uma forma por tanto tempo. Acha que o nosso cristianismo tem que ser apenas um checklist de ações ou omissões. E Jesus, ele mostra através do seu Espírito que isso é muito mais profundo. Abrange muito mais coisas do que simplesmente uma vida religiosa. Conta a história que numa igreja grande havia um ministério de louvor famoso, havia um grupo de ação social atuante, batismos, e uma senhora no fundo da igreja. Ela se assentava 10 minutos, 20 minutos antes do culto iniciar. Antes que o culto findasse, ela se levantava e ia para o seu lar. E ninguém notava essa mulher, até que ela veio a falecer. E a igreja sentiu que aquela mulher, que não era nem de um lado, nem de um outro, nem de outro, mas ficava ali, na sua simplicidade, na sua inocência, apenas orando e intercedendo por aqueles que ouviam a santa e bendita palavra, que fossem salvos. E houve um grande revés naquela igreja. Que você possa ser essa pessoa que não apareça, que não curte, apesar que eu peço que você faça um comentário. Quando você clica que você gostou, quando você faz um comentário, o que a internet diz é: esse é um vídeo que merece ir para frente. Nossa igreja, ela é pequena. Quando você se abstém de fazer algum tipo de comentário: ah, já comentei no primeiro período, ah, já coloquei lá. Quanto mais informações, quanto mais interação você tiver, mais há a possibilidade de outras pessoas poderem ser abençoadas. Se você se sente abençoado, eu convido você a escrever, compartilhar, ameniza, faz isso, compartilha, comenta, faça isso. Porque outras pessoas vão poder acessar esse vídeo. Então entenda que, imagina você perante Deus no dia do julgamento, e o Senhor olhar para você e falar assim: olha, quero apresentar para você o fulano. E você fala: poxa, mas eu nunca vi essa pessoa. Não, mas naquele dia que você fez um comentário, o Facebook, o YouTube, ele entende que ele é um vídeo que deve ser assistido por outras pessoas que têm essa necessidade. E aí a pessoa, ela ouve, ela aceita Cristo e ela é salva apenas você fazendo isso. Eu não saio de casa, você não vai sair de casa, você não vai gastar dinheiro, você não vai perder tempo. Mas faça isso, nos ajude, né, a divulgar o nosso trabalho, que não é nosso, é um trabalho do Reino de Deus. Estamos trabalhando o tema dos dois filhos perdidos. E finalizamos o primeiro período falando exatamente sobre o que o filho mais novo queria na vida. Ele muito se irritava por ter de compartilhar os recursos da família sob a supervisão do pai. Ele achava que ele tinha uma ideia melhor, uma forma melhor de pensar. Para que eu vou ficar guardando, pensando apenas no futuro? Queria tomar suas próprias decisões e ter o controle restrito sobre a sua parte da riqueza. Como que ele conseguiu isso? Ele o fez com um lance de extrema ousadia, um desafio flagrante contra as normas da comunidade, uma declaração de total independência. O filho mais novo, aquele que é o livre, ele não gosta de ter parâmetros e padrões. Ele se acha independente. Um dos grandes enganos da nossa sociedade dos dias de hoje é esse entendimento de que eu posso ser independente. Então eu vivo na capital federal, em Brasília, estou aqui com a mamãe, como você sabe, aqui em São Paulo, mas eu vivo lá e as pessoas elas buscam a independência financeira através de um emprego público, o que não há problema nenhum. Nós temos várias pessoas dentro da nossa igreja que têm essa bênção sobre a vida deles. Irmão Cláudio é um, Sebastião é outro, a Lourdinha é aposentada dentro desta área. Moisés, pelo menos ele luta ou pretende, né, fazer algum concurso. Eu oro a Deus que realmente as pessoas elas possam ser abençoadas nesta área. Mas nós temos que entender que independente de você ter uma boa aposentadoria, e aí com esse movimento aí do falecimento do papai, ele tinha o seguro de vida, ele tinha o auxílio funeral e tudo mais, e todo seguro de qualquer coisa, e isso não é problema, não é pecado. O problema é você se apoiar nisso e você achar que você está alheio às coisas externas. A palavra de Deus é clara e nos diz: em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a casa. Mas não quer dizer que o vigia não tem que vigiar. Nós temos que vigiar. Se você puder ter uma reserva financeira, tenha para algum momento. Mas saiba que isso não vai ser o limitador, ou vai ser aquilo que vai definir quem você é. Mas para o menino mais novo, ele queria ser independente. Ele não queria mais ficar sob os cuidados do pai. O que o filho mais novo queria? Ser independente. O que o filho mais velho queria? Quando refletimos sobre este ponto, percebemos que ele desejava o mesmo que o seu irmão. Como assim, pastor? Ele se sentia tão melindroso em relação ao seu pai quanto o seu irmão mais novo. Ele também desejava os bens do seu pai. O senhor nunca me deu um cabrito. O que ele queria? Os bens do pai. Ele se sentia tão melindroso em relação ao pai quanto o irmão mais novo. Também desejava os bens do pai, e não o pai em si. Se ele desejasse o pai, quando o filho mais novo recebeu todas aquelas regalias, que com certeza o meu coração e o seu não aceita, ele tinha olhado para o pai e falado assim: pai, eu não concordo muito bem com o que você está fazendo, não, mas o meu importante é que você seja feliz. No entanto, enquanto o filho mais novo parte para uma região distante, o filho mais velho ficou perto e nunca desobedeceu. Pois esse foi o caminho que ele escolheu para controlar o pai. Um controlou o pai, tirando seus recursos. Outro controlou o pai, ficando no lugar. O pedido jamais pronunciado por ele era: jamais o desobedeci. Agora você tem que fazer, por minha vida, as coisas que eu desejo que sejam feitas. Não é assim que nós pensamos, muitas vezes, quando nós entregamos o nosso dízimo? E aí o que acontece? Poxa, eu entrego o meu dízimo. Eu sou fiel na igreja. Como que Deus permitiu que o meu papai falecesse? Como que Deus permite que o meu carro quebre? Né, André? Que meu caminhão quebre? Como que eu permiti? Como que Deus permite? O nosso coração, ele fica como uma panela de pressão borbulhando essas informações. Mesmo que a gente não exteriorize, ela está aqui dentro. O pedido jamais pronunciado por ele era: jamais o desobedeci. Agora você tem que fazer o que eu quero. O coração de ambos os irmãos eram iguais. Ambos os filhos se ressentiam pela autoridade do pai e buscavam maneiras de escapar dela. Um foi e outro ficou. Ambos desejavam alcançar uma posição em que pudessem dizer ao pai o que fazer. Em outras palavras, ambos eram filhos perdidos. Ambos eram filhos pródigos. Ambos eram filhos rebeldes. Ainda que um tenha feito isso ao ser mau e o outro ao ser extremamente bom. O que importa não é a sua ação em regra, e sim a motivação pelo que você faz. Há um texto bem deturpado nas Escrituras que diz que se você vai levar oferta no altar e você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, abre aspas, pastor Paulo, a tua oferta não vale nada. Você tem que primeiro se consertar com ele, para depois você entregar a oferta no altar. Como diz nosso querido irmão Cláudio, Deus é um Deus do ouro e da prata, ele não precisa do seu recurso. Ambos estão distantes do coração do Pai, ambos são filhos perdidos. Você consegue perceber, então, o que Jesus Cristo estava ensinando? Nenhum dos filhos amava o Pai de verdade. Ambos estavam usando o Pai para os seus próprios fins egoístas, em vez de amá-lo. Em vez de desfrutar da sua companhia. Em vez de servi-lo para o seu próprio bem. Isso equivale a dizer que você pode se rebelar contra Deus e permanecer alienado em relação a Ele, tanto ao quebrar as regras, quanto ao as obedecer de uma forma estrita. Ipsis literis. Tem que ser daquele jeito, daquela forma, daquela maneira. Quantos cristãos que são fiéis ao Senhor, no dia do Senhor, e eles vão para o inferno, porque eles fazem aquilo de uma maneira religiosa. Eles estão fisicamente naquele lugar, mas a mente deles está em todos os lugares, menos naquele lugar. Eles não pegam o celular para olhar a mensagem do WhatsApp no meio da pregação, mas o coração deles está longe do Senhor. É uma mensagem surpreendente. A obediência zelosa à lei de Deus, que ela também pode servir como um meio de rebeldia contra Deus. Como que está a sua vida? Você tem que ler as Escrituras? Tenha. Você tem que meditar nas Escrituras? Tem. Confesso a você que nesses dias eu tenho andado na banguela. Sabe o que é a banguela? Quando você está descendo um morro, né, na estrada, dirigindo o carro, aí você coloca no ponto morto, para não gastar gasolina. Eu estou assim. Ontem eu preparei a palavra, hoje nós vamos ter culto à noite, tá? Às 19 horas, depois eu vou mandar mensagem no grupo, vou colocar na igreja, tá? Esse padrãozinho aqui ficou legal. Eu não sei se vai ficar meio escuro à noite, mas você não precisa ver minha cara, não. Só você ouvir a minha voz, tá ótimo, tá? Então ontem eu estava me dedicando na preparação da palavra, um texto abençoado de 1 Pedro, que vai trazer um pouco de refrigério e entendimento para você. Mas fora isso, eu estou meio alienado, não estou acordando cedo, estou acordando mais tarde, entendeu? Estou meio lesado assim na cabeça. Mas eu vou retomar para a glória de Deus. Vamos meditar um pouco mais sobre esta profundidade desse pecado. Tanto o pecado de você ser um rebelde por ser bom, como um rebelde em ser mau. Com essa parábola, Jesus nos apresenta um conceito mais aprofundado do pecado, ao qual jamais chegaríamos se ele, Jesus, não tivesse nos ensinado. Quantos textos bíblicos nós olhamos apenas superficialmente, não é mesmo? Mas eu não consigo fazer você nem ler as Escrituras. Poucos são os que têm lido as Escrituras na nossa igreja, na nossa pequena igreja. Poucas casas têm se reunido. Poucos maridos e mulheres têm se encontrado. Poucas pessoas têm separado um tempo para meditação, para realmente entender o que está acontecendo. Poucos são aqueles que mandam mensagem para mim, que falam assim: pastor Paulo, você pode me ajudar no entendimento deste texto? Graciosamente, a nossa irmã Shirley faz isso e eu me alegro com isso. Outras pessoas também o fazem, mas não são todos. E eu tenho certeza que a leitura Se ela existe, ela tem sido muitas vezes superficial. A maioria das pessoas entende o pecado como um fracasso diante das regras de conduta ditadas por Deus. Deus fala, não faz isso, e você vai e faz. Ou Deus fala, faz isso, e você não faz. Mas além de não se resumir a tal definição, a compreensão de pecado apresentada por Jesus, ela vai muito mais além. Uma informação dura. Nós somos capazes de nos esquivar de Jesus como Salvador ao observar todas as suas leis morais. Quando você segue tal caminho, você entende que você tem direitos. E aí você olha para si mesmo agora. E você olha e fala assim, por que Deus permitiu isso? Eu tenho direito. Se você não fala, o teu coração diz. Alguns conseguem abrir o seu coração e dizer, até confessar para mim. Mas quantas vozes interiores dizem para você que você tem direito? Porque você não rouba, você não mata, você não usa drogas, você frequenta a igreja, você auxilia de alguma forma. Deus deve a você a resposta às suas orações, não é mesmo? Deus deve a você uma boa vida, não é mesmo? Deus deve a você um ingresso para o céu quando você morrer. Você vai passar na frente. Então, quando eu estava vindo aqui para a casa da mamãe, assim que a gente soube do óbito do papai, a gente vê assim, né? Tem as ordens de prioridade. Primeiro, as gestantes, os idosos, aqueles que têm o cartão Black, Visa, Gold, Master, Hiper, não sei das quantas, eles embarcam primeiro. E aí eles vão embarcando as pessoas. Talvez você ache que quando você chegar perante o Senhor, você vai tirar o seu cartão do bolso, Black, cartão Black, Gold, Platinum, e falar assim, ó Deus, pelo que eu fiz, eu tenho o direito de entrar no céu. Personalité, obrigado. Minha mãe, ela tem a conta no Itaú, Personalité. Aí eu vi lá, você entra aquela porta de vidro e tem um chazinho e tem um negócio lá, e o atendente são dois jovens bonitos, né? E provavelmente você pensa assim, né? Que você tem direitos. Esta é claramente a atitude do filho mais velho. Se você pensa assim, eu penso assim. Você pensa também? Que nem eu. Se você pensa, você é um irmão mais velho. Por que que aquele irmão mais velho ficou tão irado com o pai? Ele sente que tem o direito de dizer ao pai, como as roupas, os anéis, os animais da família devem ser usados. Quantas vezes você olha para Deus e fala, Deus, eu merecia um carro mais novo. Eu merecia uma casa melhor. Por que que o Senhor me deu este emprego? De modo semelhante, pessoas religiosas geralmente vivem de forma bastante regrada, mas o objetivo delas é conseguir influenciar a Deus, controlá-lo, deixá-lo em uma posição onde pensam que ele será devedor. Campanha, 7 semanas, disso, daquilo. Campanha, propósito. Você faz isso, faz aquilo, aí você tem direito. Eu dou o dízimo, pastor. Mas eu quero receber 100 vezes mais. Que conta legal, não é mesmo? Fala sério. Você vai lá no banco e fala assim, olha, eu vou te dar 1.000 reais, mas você tem que dar 1 milhão para mim, tá? Que legal isso, né? As pessoas, elas pensam assim. E elas param de fazer assim, porque elas não recebem o retorno. Dentro do catolicismo romano, tem a figura do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro. Isso acontecia bastante no interior, em que a jovem que queria casar, né? Então ela ia lá e fazia um voto para Santo Antônio, que ela queria casar. E aí quando ela não casava, o que ela fazia? Ela pegava o santo e fazia o quê? Virava de cabeça para baixo. Agora esse santo ele vai pagar, ele não me deu quem eu queria para casar, então ele vai ficar ali. Então eu...
No freezer?
Eu entreguei o meu dízimo, como é que eu posso ter aluguéis atrasados? Eu frequento a igreja? Como que eu não sou mais abençoado do que eu sou? Como que eu, pastor Paulo, sou um gidão, né? E eu não tenho cabelo. E aí eu olho o irmão que não vai na igreja e tem cabelo. Como é que é isso? Nós fazemos de tudo para deixar Deus numa posição como se ele fosse controlado por nós. Mas isso não existe. Não há essa possibilidade de que Deus seja controlado por nós. Assim, apesar de toda a piedade e de toda a meticulosidade ética, essas pessoas, eu e você, estamos de fato nos rebelando com a autoridade de Deus. Se como filho mais velho, você acredita que Deus tem de abençoar você, que Ele tem que te ajudar, porque você deu duro para obedecer a Ele e ser uma boa pessoa, então talvez Jesus possa lhe ajudar. Talvez Ele possa ser um exemplo e até mesmo uma inspiração para você. Mas Ele não é o seu Salvador. Se você acha que Deus deve algo a você por ser um bom pai, por ser uma boa mãe, por ser um bom filho, por ir para a igreja, por acordar cedo para ouvir o pastor Paulo falar, você pode ter Jesus como seu inspirador, como seu exemplo. Mas Ele não é seu Salvador. Não é. Sabe por quê? Porque você está sendo seu próprio Salvador. Você é tão correto, é tão direito, é tão legal. Talvez você fosse uma pessoa que teria que ficar em cima de um altar para ser adorado. Talvez você virasse santo. Você não precisa de Jesus Cristo. Você se auto-salva com as suas ações sociais, com o seu tempo de oração, com o seu tempo de meditação, com o seu farisaísmo. Por baixo da extrema diferença no comportamento dos irmãos, estão a mesma motivação e o mesmo objetivo. Ambos usam o Pai, que faz referência a Deus, de maneiras distintas, para alcançar aquilo que realmente o seu coração deseja. Eu quero aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, na forma que eu quero. Você não vai fazer isso, Deus? Eu não vou mais na igreja. Você não vai fazer isso, não, Deus? Não dou mais o dízimo. Você não vai fazer isso, não, Deus? Agora eu não vou ler mais. Você vai ver, Deus, o que que é você não ter alguém levantando as mãos e falando que você é santo. Deus não está nem aí para isso. Voltamos para a nossa velha frase de caminhão. Você com Deus é tudo. Você sem Deus é nada. Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Ambos usam o Pai de maneiras distintas para alcançar aquilo que o coração deles realmente deseja. Era a riqueza e não o amor do Pai, o que acreditavam que lhes traria realização, felicidade. Você continua achando que os bens que você tem é que vão te trazer felicidade. Você continua pensando, como eu, que 80 anos de vida é mais importante do que a vida na eternidade. Meu papai fez 81 anos, iria fazer 82, agora em agosto. E a eternidade? Eu não sei se ele está na eternidade com o Senhor. Eu não sei. Espero que sim. Mamãe, eu, lutamos dentro das nossas possibilidades para dar um bom exemplo muito mais à minha mamãe, mas eu não sei. Se ele foi para a eternidade com o Senhor, ele com certeza, ele vai olhar para o tempo que ele teve na Terra e ele vai falar assim, como eu perdi tempo. Se porventura, ele como muitos, for levado à perdição eterna, ele vai se arrepender amargamente, porque ele focou em 80 anos de vida aqui. Você é novo, eu sou novo, todos nós somos novos perante a eternidade. Aqueles dois irmãos, eles estavam focando no presente. Você tem focado no presente? Apenas estude, trabalhe, se dedique acorde cedo. Mas o mais importante não é o material, o mais importante é o espiritual. No fim da história, o filho mais velho tem uma oportunidade de verdadeiramente agradar o pai, se participar do banquete. Mas a sua recusa arrogante mostra que a felicidade do pai jamais foi o seu real objetivo. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo para a glória de Deus. O seu casamento é para a glória de Deus? O seu trabalho é para a glória de Deus? A sua vida cristã é para a glória de Deus? Se você age para a glória de Deus, o que importa é que o Pai seja feliz. Jesus Cristo, no Monte do Getsêmani, ele olha para os céus e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, mas que não seja feita a minha vontade. Abre aspas, Pastor Paulo. O que importa é que você seja feliz, que você seja pleno, que você seja satisfeito naquilo. Isaías 53 diz: e agradou ao Senhor moer a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se submete a todo aquele sofrimento para que o Pai pudesse ser feliz. Aqueles irmãos não estavam preocupados com o Pai. Você está preocupado com o Pai? Quando o Pai readmite o filho mais novo, acarretando na redução da parte do filho mais velho na herança, sim. Quando aquele filho que recebeu lá os 25%, a parte da herança dele, quando ele foi reintegrado na família, ele passou a ter novamente direito. E o filho mais velho pensou o quê? Enquanto ele levou a parte dele, mas ele está fazendo o quê? Ele está agindo, ele está pegando a minha parte agora. Aquilo que era meu, que eu trabalhei, que eu me esforcei, ele também vai ter parte naquilo. Quando o pai readmite o filho mais novo, acarretando na redução da parte do filho mais velho na herança, o coração do mais velho mostra quem ele é. Ele não mudou nada. Ele apenas tirou a máscara. O pai não via isso. Os trabalhadores não viam isso. Mas o coração dele estava lá. Quando houve a oportunidade, o coração daquele homem floresceu. E floresceu de uma forma com cheiro de podre, com cheiro de morte. Ele faz todo o possível para magoar o pai e para resistir à vontade dele, porque ele ia perder dinheiro. Se como irmão mais velho você procura controlar Deus, o que é uma utopia, por meio da sua obediência, então toda a sua moralidade não passa de algo podre, sujo. Jesus Cristo, certa feita, olhou para os fariseus com as suas vestes lindas e bonitas, brancas, lindas. É algo bonito você ver o sacerdócio. Você pode ver na internet algumas reproduções dos sacerdotes daquela época. Jesus Cristo olhava e falava assim: quando eu vejo vocês, eu vejo como um túmulo. Por fora, branquinho, caiado, mas dentro, podre. Tive a oportunidade de ir com a minha esposa para Buenos Aires, lá na Argentina. E um dos pontos turísticos que a gente estava procurando, né, para conhecer, nós ficamos 2-3 dias lá, um pouquinho, 3-4 dias, e andamos que nem os condenados lá. E aí perguntamos dos pontos turísticos, que a gente queria conhecer a maioria deles, pelo menos. E aí fala assim: olha, cemitério. Caramba, cemitério? Não, ponto turístico. Ah, vamos lá ver, né? E aí nós entramos no cemitério, tinha uma mulher que andava, as pessoas que andavam para você conhecer o cemitério. Como você vai no museu, pessoas, era uma viagem guiada pelo cemitério, pelos túmulos, em que a mulher, as pessoas lá iam mostrar os melhores túmulos. E você olhava aqueles túmulos lindos e maravilhosos, todos pintadinhos, bonitinhos, aqueles anjos com a espada e negócio, aqueles túmulos de família enormes que estão indo ao apartamento, coisa linda. Mas você olhava lá dentro, tudo morto, tudo cheio, mal cheiroso, podre. Se você, como irmão mais velho, você busca controlar Deus por meio da sua obediência, é assim que Deus te vê. Um exemplo clássico dessa situação é a barganha que um jovem chamado Salieri faz com Deus na peça Amadeus. Amadeus era um filme que fala de um grande compositor. E ele falava assim, esse irmão: Senhor, falando com Deus, Senhor, faz de mim um grande compositor. Deixa-me celebrar a tua glória através da música. Olha que discurso piedoso. E assim celebrar. Faz-me famoso por todo mundo, Deus. Querido Deus, torna a minha obra imortal. Porque quando eles lembrarem de mim, eles vão lembrar do Senhor. Que pronunciem meu nome depois da minha morte, por tudo que escrevi, para todo sempre. Em troca, eu juro ser uma pessoa casta. Eu não vou ser permissivo na minha sexualidade. Eu vou ser humilde a cada hora da minha vida. Vou ajudar os meus semelhantes com tudo que o Senhor me der. Eu oro em nome de Jesus. E ele passa a nortear a sua vida segundo essa promessa a Deus. Mantém as mãos longe das prostitutas. Trabalha com afinco nas suas músicas. Ensina outros músicos de graça a serem bons músicos. Ele se dedica incansavelmente a ajudar os pobres. A sua carreira floresce. Mas então surge Mozart, com dons musicais superiores a ele. A genialidade de Mozart com seus dons musicais eram superiores àqueles que ele tinha. E também havia sido concedida por Deus. Amadeus, o nome do meio de Mozart, era irmão dele. Um nome que chama amado por Deus, é o irmão mais novo. Mozart, ele era um homem que se envolvia com prostitutas, gastava o seu dinheiro de uma forma revelia, não ajudava os pobres, não tinha feito uma oração linda e maravilhosa como seu irmão. E ele pensava: tudo isso é incompreensível. Eu neguei a luxúria, que me era natural, para merecer o dom de Deus. Enquanto Moza cede a todos os seus desejos, mesmo noivo, antes de casar, ele traiu a sua noiva. Não consigo entender. Por fim, o irmão mais novo de Moser diz: de agora em diante, nós somos inimigos, Deus, você e eu. Depois, ele passa a trabalhar, não para que ele cresça, não para glorificar Deus, mas para destruir o seu irmão Mozart. Infelizmente, na peça chamada Amadeus, é um filme que você pode ver da década de 80. Na peça, Deus permanece quieto, ao contrário do pai da parábola de Jesus, que vai ao resgate do filho mais velho, quando este começa a afundar na mesma amargura. Os diligentes esforços daquele irmão mais novo para ser casto, do irmão mais velho, para ser casto, ser caridoso, acabam revelando o coração dele como um coração totalmente egoísta. Toda aquela oração linda e maravilhosa de consagração dos seus dons, dos seus bens, do seu tempo, era só apenas uma forma, como do irmão mais velho da parábola de Jesus, de querer manipular a Deus. Quando Deus decidiu usar o seu irmão mais novo de uma forma para glorificar o nome dele, ele não entendeu. E ao não entender, ele disse: a partir de hoje, eu e você, Deus, nós somos inimigos. Ele assim agia visando o seu próprio bem, para obter fama, fortuna e para sua própria autoestima. Eu gostava de mim mesmo, até aparecer o meu irmão mais novo. Assim que percebe que a obediência a Deus e o cuidado dispensado aos pobres não lhe rendiam a glória que ele tanto desprezava, seu coração se esfriou. Logo, o respeitável e moralista irmão mais velho se mostra capaz de fazer coisas piores do que o irmão mais novo. Apesar do Mozart, de Amadeus, não ser um homem religioso, é o devoto, irmão mais velho, que acaba em estado de alienação muito maior em relação a Deus, assim como ao irmão mais velho da parábola de Jesus. Tal mentalidade pode se fazer presente de formas mais sutis do que apresentada na vida deste homem. Mas será que não espelha aquilo que está no seu coração? Será que? Esse será que é algo que não tem nada a ver com piraquê, que é a bolacha. A Luísa já virou o olho agora, eu tenho certeza. Será que você não está agindo como irmão mais velho? Será que você, quando vê os reveses na sua vida, você não acha que Deus está sendo injusto com você? Qual que é o nível que está isso? Porque que está no teu coração, eu tenho certeza que está. No meu está. Será que? Vou findar esse segundo período da Escola Bíblica Dominical com essa pergunta. Será que você faz o que faz apenas para que Deus ele seja favorável a você? Senhor, em nome de Jesus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Não podemos ser os irmãos mais novos. Não. Nós também não podemos ser os irmãos mais velhos. Não. Que nós possamos ser equilibrados, Pai. Que nós possamos medir os teus ensinamentos. Que nós possamos, Pai querido, seguir os teus passos, não de uma maneira religiosa, mas buscando sempre a motivação maior, que é fazer tudo para a glória do bom Deus. Sem o Senhor, Pai, nós não vamos conseguir. Se o Senhor não nos tomar pela mão, se o Senhor não nos carregar no colo algumas vezes, nós ficaremos prostrados pelo caminho. Entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Que essa palavra faça diferença nos nossos corações. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, maravilhoso Deus.
Amém.